Olá, você está ouvindo o conteúdo do post Rescisão do Contrato de Trabalho, como calcular de forma prática, lá do blog do Cálculo Jurídico. Hoje a gente vai mergulhar num assunto assim super importante no mundo do trabalho aqui no Brasil. A rescisão do contrato é aquele momento, né, cheio de detalhes que sempre gera dúvida, tanto para quem emprega quanto para o empregado.
Exatamente. E entender direitinho como funciona a rescisão, os tipos que existem, como calcular as verbas, é fundamental, né? Afinal, são direitos e deveres que estão lá na Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. Um errinho aí pode dar uma baita dor de cabeça ou custar caro.
Com certeza. A ideia aqui é descomplicar isso, né?
Isso.
Vamos clarear os pontos principais desse processo todo.
Ótimo. Então, para a gente começar bem do início, o que é exatamente essa tal de rescisão do contrato de trabalho? Parece simples, mas tem mais coisa envolvida do que só um tchau, né? Tem sim. A rescisão é a papelada, a formalização do fim daquele vínculo de emprego. Não é só falar acabou. A CLT manda, né, que o empregador siga uns passos. Tem que dar baixa na Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS.
Certo. A baixa na carteira.
Isso. E também comunicar os órgãos que precisam saber. E, talvez o ponto mais delicado, pagar as verbas rescisórias. No prazo certo. E isso vale para qualquer situação, não importa quem pediu para sair.
Entendi. E que papelada é essa? Quais são os documentos-chave nesse momento?
Olha, o principal mesmo é o termo de rescisão do contrato de trabalho. O pessoal chama de TRCT.
TRCT, já ouvi falar.
É nele que vai estar tudo anotadinho. Os dados do contrato, por que acabou e o mais importante, o detalhe de cada valor que está sendo pago para o trabalhador. Centavo por centavo. Além disso, o empregador tem que dar as guias para o ex-funcionário conseguir sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e também para poder pedir o seguro-desemprego. Claro, isso se ele tiver direito, né? Depende do caso.
Falando nisso em procedimento, teve uma mudança grande um tempo atrás com a reforma trabalhista, aquela de 2017, sobre precisar ir no sindicato para validar tudo, a tal da homologação. Como ficou isso?
Ah, sim. Bem lembrado. Antes da reforma, se o contrato tivesse mais de um ano, era obrigatório. Tinha que ir no sindicato da categoria ou lá no Ministério do Trabalho para homologar a rescisão. A Lei 13.467, que foi a da reforma, tirou essa obrigatoriedade. Hoje em dia, o acerto pode ser feito direto ali, entre o patrão e o empregado, não importa mais o tempo de casa.
Isso deve ter deixado as coisas mais rápidas, eu imagino. Mas, por outro lado, talvez exija mais atenção do trabalhador na hora de conferir tudo, né?
Exatamente esse o ponto. Sem a homologação no sindicato, a responsabilidade de checar se está tudo certo, se os valores batem, se os direitos foram respeitados, essa responsabilidade ficou maior nas mãos das partes, principalmente o do empregado.
Faz sentido.
Por isso, ter uma ajuda, uma assessoria jurídica ou mesmo usar uma ferramenta de cálculo confiável ficou ainda mais importante para ter certeza que não tem erro ou alguma coisa faltando ali no TRCT.
Entendido. Agora, você mencionou o Fundo de Garantia e o Seguro-Desemprego. O acesso a eles muda muito dependendo do motivo do fim do contrato?
Muda e muito. O saque do FGTS, por exemplo, geralmente ele é liberado quando a empresa demite sem uma falta grave do funcionário, que é a demissão sem justa causa.
Uhum.
Nesse caso, inclusive, tem aquela multa de 40% sobre o saldo, paga pela empresa, mas também dá para sacar em outras situações, tipo fim de contrato com prazo certo, se a empresa fecha.
E o seguro-desemprego?
O seguro-desemprego já é mais restrito. É pensado para quando o desemprego não foi voluntário, sabe? Então, basicamente, na demissão sem justa causa. E ainda tem que cumprir outros requisitos, tipo tempo mínimo de trabalho antes da demissão.
Ok, então como termina o contrato faz toda a diferença nos direitos. Vamos detalhar os tipos mais comuns, começando pelo que talvez seja o mais conhecido, a demissão sem justa causa.
Vamos lá. A demissão sem justa causa é quando o empregador decide, por algum motivo dele, encerrar o contrato. Não é porque o empregado fez algo errado, uma falta grave, pode ser corte de gasto, mudança na empresa, até desempenho baixo que não seja uma falta grave, ou só uma decisão da gestão mesmo.
E como não foi culpa do trabalhador, a lei protege mais ele, né?
Isso, a lei garante um pacote bem completo de verbas rescisórias.
E o que tem nesse pacote?
A dor pago, né, indenizado, tem férias vencidas, se tiver alguma, mais aquele um terço, férias proporcionais, também com um terço, 13º salário proporcional ao ano.
Certo.
E o principal, talvez, o direito de sacar todo o dinheiro do FGTS, que foi depositado pela empresa, mais a multa de 40% em cima desse valor. E, claro, poder dar entrada no seguro-desemprego, se ele cumprir as regras.
Entendi. É bastante coisa. Agora, vamos para o outro lado da moeda. A demissão por justa causa. Essa já assusta só pelo nome.
É, essa é a situação mais complicada para o trabalhador. É a punição máxima, digamos assim. Acontece quando o empregado comete uma falta grave, daquelas listadas lá no artigo 482 da CLT.
Tipo o quê, por exemplo?
Ah, tem várias. Ato de improbidade, que é tipo roubo, fraude, indisciplina, insubordinação, que é desobedecer ordem direta. Abandono de emprego se sumir por muito tempo sem justificar. Violar segredo da empresa. Ofensa física no trabalho. Enfim, a lista é grande.
E o impacto no bolso é pesado, imagino.
Pesadíssimo. Na justa causa, o empregado perde quase tudo. Ele só leva o saldo de salário pelos dias trabalhados no mês e, se tiver férias vencidas, recebe elas mais um terço. Só.
Nossa.
Perde aviso prévio, perde 13º proporcional, férias proporcionais, não saque FGTS, não tem a multa de 40% e nada de seguro-desemprego.
Caramba!
Por isso que para aplicar justa causa, a empresa tem que ter prova muito, mas muito forte mesmo. Porque se não tiver bem comprovado, é bem comum a justiça reverter depois.
Faz todo sentido. Mas e se a falta grave for da empresa? O empregado pode demitir o patrão? Aquela tal de rescisão indireta.
Pode sim. É exatamente isso, a rescisão indireta. É como se fosse a justa causa, só que aplicada pelo empregado contra o empregador. Acontece quando a empresa comete faltas graves, sabe? Tipo atrasar salário direto, não depositar o FGTS, exigir trabalho perigoso ou ilegal, tratar o funcionário mal demais, com agressão, assédio.
Uhum.
Nesses casos, o empregado pode, na justiça, pedir a rescisão indireta. E se o juiz concordar, ele recebe tudo, igualzinho à demissão sem justa causa.
Interessante. E tem aquela opção mais recente do acordo, né? Para quando os dois querem terminar, mas sem briga.
Isso foi uma novidade da reforma trabalhista. A rescisão por comum acordo, que o pessoal chama de distrato. Ela veio para tentar regularizar aqueles acordos por fora que aconteceu muito. A ideia é que se os dois lados querem o fim do contrato e não tem motivo para justa causa para nenhum lado, eles podem formalizar um acordo. Mas ó, tem que ser acordo mesmo, sem pressão de um lado para o outro.
E como ficam os direitos nesse acordo? É um meio termo?
É um meio termo, sim. O empregado recebe o saldo de salário, o 13º proporcional, as férias vencidas e proporcionais com terço, normal até aí, mas o aviso prévio, se for indenizado, ele só recebe metade. E a multa do FGTS também é pela metade, ou seja, 20% sobre o saldo, não 40%.
Ah, entendi.
E ele pode sacar o FGTS, mas só 80% do que tem lá na conta. E um ponto super importante, nesse tipo de rescisão, não tem direito ao seguro-desemprego.
Ok, bom saber disso. E se for um pedido de demissão simples, quando o próprio funcionário decide sair, sem culpa nenhuma da empresa?
Aí, no pedido de demissão, a iniciativa 100% do empregado. Ele recebe o saldo de salário, o 13º proporcional e as férias, tanto as vencidas quanto as proporcionais, mais o terço. Só que aí ele não tem direito a aviso prévio indenizado. Pelo contrário, né? Se ele não quiser cumprir o aviso trabalhando, a empresa pode até descontar esse valor dele.
Certo. E também não saca o FGTS, não tem a multa de 40% e, claro, também não pega seguro-desemprego. Tirando a justa causa, é a modalidade que paga menos verbas.
Perfeito. Existem outras formas, né? Término de contrato de experiência, morte do empregado, aposentadoria, falência da empresa. Mas acho que essas quatro que a gente falou, sem justa causa, com justa causa, pedido de demissão e o comum acordo são as que mais acontecem no dia a dia, certo?
Cobrem, sim, a grande maioria das situações. As outras têm umas regrinhas específicas. Por exemplo, fim de contrato de experiência, as verbas são parecidas com o pedido de demissão, mas dá para sacar o FGTS, só que sem a multa. Aposentadoria, por si só, não acaba o contrato. Morte ou falência já dão direitos mais parecidos com a demissão sem justa causa para os herdeiros ou para os empregados. São casos mais particulares, mas é bom saber que cada um tem sua regra.
Claro. Agora a parte que muita gente fica ansiosa ou com medo. O cálculo. Como que esses direitos viram dinheiro na conta? Vamos focar nos mais comuns. Saldo de salário. Como faz a conta?
Saldo de salário é tranquilo. Pega o salário bruto do mês, divide por 30, que é um mês comercial padrão, né? E multiplica pelo número de dias que a pessoa trabalhou naquele mês da rescisão. Exemplo, salário de R$3.000. Trabalhou 10 dias antes de sair. Então é 3.000 dividido por 30 vezes 10. Dá R$1.000 de saldo de salário.
Cada ano completo na empresa, soma mais 3 dias. Isso vai até um limite de 90 dias no total.
Ah, tem esse detalhe do tempo de casa.
Tem sim. Para calcular o valor que a empresa vai pagar, a gente pega o salário bruto mensal, divide por 30 para achar quanto vale um dia de trabalho e multiplica pelo número total de dias de aviso que o empregado tem direito. Usando o exemplo da dona Sônia, salário de R$ 4.500 e ela tinha direito a 42 dias de aviso, 30 básicos, mais 12 por causa do tempo dela na empresa, a conta fica 4.500 dividido por 30 vezes 42. Isso dá R$ 6.300 de aviso prévio indenizado.
Entendido. E o 13º proporcional?
E olha, para contar como mês trabalhado, basta ter trabalhado 15 dias ou mais naquele mês. A conta é, pega o salário bruto, divide por 12 meses do ano, e multiplica pelo número de meses trabalhados no ano da rescisão, contando essa regra dos 15 dias. Exemplo do senhor Ricardo, salário de R$3.000, trabalhou 6 meses certinho. Fica 3.000 dividido por 12 vezes 6, dá R$1.500. Isso bruto, tá? Porque em cima do 13º tem desconto de INSS e dependendo do valor imposto de renda.
Certo, sempre bruto inicialmente. E as férias proporcionais, mais aquele 1/3 que todo mundo fala?
Isso, férias é um direito que a gente acumula, né? A cada 12 meses de trabalho, a gente ganha direito a 30 dias de férias. Se a rescisão acontece antes de completar esses 12 meses, tem direito à parte proporcional. O cálculo é parecido com o do 13º. Pega o salário bruto, multiplica pelos meses trabalhados nesse período aquisitivo que não completou e divide por 12. Ok, sobre esse resultado, você calcula mais 1/3. É só dividir por 3. Exemplo do seu Joaquim. Salário R$2.000, trabalhou 8 meses do período. Então, 2.000 vezes 8, dividido por 12, dá R$1.333,33. O 1/3 disso é R$1.333,33, dividido por 3, que dá R$444,44. Somos 2, R$1.333,33 mais R$444,44. Total, R$1.777,77. Bruto também e pode ter descontos.
E a famosa multa de 40% do FGTS, na demissão sem justa causa. Como calcula ela?
Essa é sobre o total que a empresa depositou na conta do FGTS do funcionário durante todo o tempo de contrato. Não é só sobre o saldo que está lá na hora da demissão, tá?
Ah, boa dica. É sobre tudo que foi depositado.
Exatamente. Incluindo os depósitos feitos sobre o 13º salário, sobre o aviso prévio indenizado, tudo corrigido. Pega esse montante total e calcula 40% em cima. Exemplo do senhor Adenor. Se ao longo dos anos a empresa depositou um total de R$60.000 na conta FGTS dele, a multa é R$60.000 vezes 40%. Dá R$24.000 que a empresa tem que pagar de multa.
Nossa, são muitos detalhes, muitos cálculos. Faz isso tudo na mão, especialmente se tiver hora extra, comissão, adicional noturno. Parece bem fácil de errar, né?
É, sem dúvida. Qualquer coisinha a mais no salário, tipo hora extra, adicional, comissão, entra na base de cálculo dessas verbas. Complica bastante. Por isso que usar uma ferramenta, um software de cálculo jurídico, ou até aquelas calculadoras online para ter uma ideia, ajuda demais.
Imagino.
Ajuda a ter certeza que está certo, evita erro que pode virar processo lá na frente e dá segurança para os dois lados, né? Para a empresa que está pagando e para o empregado que está recebendo e conferindo.
E depois de calcular tudo isso, qual é o prazo que a empresa tem para pagar, para depositar o dinheiro?
A regra da CLT é bem direta. São 10 dias corridos para quitar tudo.
10 dias corridos.
Isso, corridos. A contagem começa no dia seguinte ao fim do contrato. Não importa se o aviso foi trabalhado ou indenizado, o prazo é esse. E um detalhe muito importante, se esse 10º dia cair num domingo ou num feriado que não tem banco, o pagamento tem que ser feito no próximo dia útil. Tem que ficar atenta a isso.
E se atrasar?
Se atrasar, a empresa paga uma multa para o trabalhador. O valor da multa é igual a um salário dele.
Entendi. E uma última dúvida sobre pagamento. E se o empregado tiver devendo alguma coisa para a empresa? Tipo um adiantamento de salário que ele pediu ou um empréstimo interno. A empresa pode descontar tudo na hora da rescisão?
Pode descontar, mas tem limite. A CLT não deixa descontar tudo de uma vez se a dívida for muito alta. O limite máximo de desconto na rescisão é o valor de uma remuneração mensal do empregado.
Ah, então se ele dever mais que um salário, a empresa não pode tirar tudo das verbas rescisórias.
Não pode. Desconta até o valor de um salário e o que sobrar da dívida a empresa tem que cobrar de outro jeito. Não pode sair zerando a rescisão por causa disso. E claro, para descontar qualquer coisa, tem que ter a comprovação dessa dívida, né? Não pode ser desconto do nada.
E tem que olhar isso com atenção no termo de rescisão, no TRCT, então.
Fundamental. Tem que pegar o TRCT e conferir linha por linha, ver se as verbas estão lá, se os valores batem com os cálculos e, principalmente, olhar os descontos. Ver se não tem desconto de empréstimo consignado acima do limite permitido por lei, se não tem desconto sem justificativa, ou se o total de descontos não passou daquele limite de um salário. Qualquer coisa estranha, tem que questionar.
Perfeito. Então, resumindo nossa conversa, a rescisão é um ato formal, cheio de regras. O tipo de rescisão muda tudo nos direitos. Os cálculos têm que ser feitos com cuidado para cada verba. Tem prazo de 10 dias para o pagamento. E até os descontos têm limite. Ufa! É preciso ter atenção, né?
Muita atenção. É um processo complexo, sim. E toda essa complexidade, pensando naquela mudança da reforma trabalhista que tirou a homologação obrigatória no sindicato.
Sim.
Levanta uma questão para a gente pensar, né? A ideia foi deixar mais rápido, menos burocrático. Mas será que essa rapidez, essa negociação direta, sem aquele olhar do sindicato ali na hora, garante a mesma segurança para o trabalhador, especialmente para aquele que talvez não tenha tanta informação sobre os direitos dele?
É um bom ponto.
Será que não criou uma vulnerabilidade nova? Fica aí a reflexão sobre esse equilíbrio, agilidade versus proteção. Onde que a gente encontra o ponto ideal?
Ótima reflexão para a gente fechar. Esperamos que essa nossa exploração detalhada sobre a rescisão do contrato de trabalho, baseada no material lá do blog do Cálculo Jurídico, tenha ajudado a esclarecer as coisas. E para quem quiser saber mais, calcular verbas ou ler sobre outros temas do direito do trabalho, vale a pena dar uma olhada lá no blog do Cálculo Jurídico. Tem muito conteúdo bom por lá.